onda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A emissão de hoje é dedicada ao mais alto momento das letras portuguesas do último ano, porque se tratou de uma distinção, de um reconhecimento, por parte de um vasto mundo, a Grande Ibéria, a uma escritora portuguesa, uma voz da poesia lida cada vez mais em todo o mundo. Na 30ª edição do Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, a escolha do júri recaiu em Ana Luísa Amaral. Um reconhecimento crescente, imparável, uma autora de poesia, mas não só, também ensaio, ficção, escrito para os mais novos, uma voz que convida à leitura, ao pensamento, à forma crítica de estar na vida. Isso aconteceu e acontece enquanto autora, professora, divulgadora, cidadã, acontece por onde quer que passe, com um ímpeto que lhe é marca distintiva. Ana Luísa Amaral, que aos 11 anos ficou febril com a leitura de O Cavaleiro da Dinamarca, de Sofia de Melbrenner, e terá aí nascido o infindável desejo da busca, do estremecimento das palavras e de fazer da escrita uma arma contra a desigualdade e a injustiça. Autora semanal nesta rádio, com quem faço o programa O Som que os Versos Fazem ao Abrir, hoje é ela dedicada a esta hora de emissão, onde proponho a escuta do discurso de aceitação do Prémio Rainha Sofia, lido em português, uma aceitação feita em espanhol na Universidade de Salamanca, quando a entrega do prémio no último mês de novembro. Por isso ouviremos as intervenções da Rainha, que dá nome ao prémio, e também curtos excertos das intervenções do reitor da Universidade de Salamanca e também da diretora do Património Nacional de Espanha. Para ouvir neste programa também alguns dos poemas ditos pela autora, dentre os muitos que se encontram na antologia publicada por causa da atribuição do Prémio Rainha Sofia, livro com o título El Exceso Más Perfecto, notável trabalho de Pedro Serra, responsável pela edição, introdução, seleção e tradução dos poemas, um extraordinário ensaio a receber-nos neste livro, ele que tem um valiosíssimo papel de embaixador da literatura portuguesa em Espanha, livro editado pelas edições Universidade de Salamanca. Vou também conversar com o responsável desta editora, também ela a mais antiga de Espanha. Mas a começar, proponho-lhe um excerto da conversa que tive com a Ana Luísa Amaral na Festa da Poesia de Matosinhos, que aconteceu no último 8 de dezembro, na Biblioteca Florbela Espanca. A emissão de hoje, dedicada à poesia de Ana Luísa Amaral, a quem foi atribuído o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana na 30ª edição. Vai ser assim a ronda.
Matar é fácil. Assassinei, tão fácil, com a unha, um pequeno mosquito que aterrou sem licença e sem brevê na folha de papel. Era em tom invisível, asa sem consistência de visão, e fez, morto na folha, um rasto em quase nada. mas era um rasto em resto de magia, pretexto de poema, e ardendo a sua linfa por um tempo menor que o meu tempo de vida, não deixava de ser um tempo vivo. Abatido sem lança, nem punhal, nem substância mortal, um digno cianeto ou estricnina morreu, vítima de unha, e regressou ao pó, uma curta farinha triturada. Mas há de sustentar, tal como os seus parentes, qualquer coisa concreta. Será, daqui a menos de anos 100, de uma substância igual à que alimenta tíbia de poeta, o rosto que se amou, a pasta do papel onde aqui estou, o mais mínimo ponto imperturbável de cauda de cometa.
La traducción es de Luis María Marina. Matar es fácil. Asesiné, qué fácil, con la uña a un pequeño mosquito que aterrizó sin permiso y sin carné en la hoja de papel, de tonalidad invisible, alas inconsistencia de visión, dejó muerto en la hoja rastro de casi nada. Pero era un rastro con un resto de magia, pretexto de poema y su linfa ardiendo por un tiempo inferior al tiempo de mi vida. No dejaba de ser un tiempo vivo, abatido sin lanza ni puñal, ni sustancia mortal, un digno cianuro o estricnina. Murió víctima de uña y volvió al polvo, una leve harina triturada, pero sustentará tal y como sus parientes una cosa concreta. Será de aquí a menos de años 100 una sustancia igual a la que alimenta la tibia de poeta, el rostro que se amó, la pasta del papel donde aquí estoy, el ínfimo punto imperturbable de cola de cometa.
Ana Luisa Amaral, 30º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, año 2021.
Thank you.
arioso da cantata BWV 156 de Johann Sebastian Bach, Stehe mit einem Fuß im Grabe, um arranjo para violino e baixo contínuo, interpretações de Lisa Batiashvili, Radoslav Schulk e a Orquestra de Câmara da Rádio da Baviera. A seguir, um excerto da conversa que tive com Ana Luísa Amaral no último 8 de dezembro, na Festa da Poesia de Matosinhos. Ana Luísa Amaral, em casa, porque assumiu estar cada vez menos entre dois rios, cada vez mais, pertencendo ao lugar onde contempla o mar de Lessa da Palmeira.
Foi o mar, é o mar, é o viver perto do mar. Eu não era capaz, neste momento, de viver longe do mar e não mudo de Lessa.
Foi também em Lessa, aqui em Matosinhos, que recebeu o telefonema a anunciar-lhe o Prémio Rainha Sofia.
Exatamente.
Fale-nos desse momento.
Eu estava a passear a minha cadela, que se chama Millie Dickinson, e no meu jardim, perto da minha casa, seria meio-dia, tal, 11h30, por volta, 11h30, um quarto para o meio-dia, eu recebi uma chamada da como é que se chama?
Do
Património Nacional, que é ligado à Casa Real, e a senhora, e era em espanhol, claro, e disse-me: Dueña Ana Luísa Amaral, va a hablar la presidenta del Património Nacional. E então ela disse-me: enhorabuena e tal, e deu-me muitos parabéns, e eu só lhe dizia assim: mas de certeza? E ela dizia-me: certeza. E eu: pero seguro, 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 seguro. E eu depois saí-me com esta, com uma frase completamente disparatada, assim, um bocadinho ao lado, que foi: mira que estou passeando mi perrita, que se chama Millie Dickinson. E a senhora de lado lá não falou, deve ter pensado, esta é louca, não é? Quer dizer, e depois cheguei a casa e a primeira pessoa a quem eu liguei foi a minha filha e disse: ó, Rita, vê lá que me ligaram agora de Espanha, de que eu ganhei o prémio Rainha Sofia. E a Rita teve, e a Rita disse: certeza, mãe. E logo a seguir tenho um telefonema, vejo que é 0034, e eu disse: olha, deve ser outra vez, estão a chamar-me de Espanha. E então quem era? Era o El País. E claro, com o El País, que o El País devem estar ali à espera, não é? Da divulgação da pessoa que vai ganhar o prémio.
Esse prémio está entregue, se bem que ainda há formalidades que vão acontecer.
Ai,
formalidades,
sim.
E festividades,
sim,
que vão,
sim,
acontecer.
Sim, para o ano.
Uma das coisas mais belas, porque um livro tende a sê-lo, é este, El Excesso Mais Perfecto, faz parte de uma biblioteca de eleitos, a biblioteca dos vencedores do prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, no 30º ano. Ana Luísa Amaral, com esta antologia organizada por um homem muito valoroso, Pedro Serra, tem um magnífico ensaio neste livro, que pode ser adquirido, é uma edição espanhola, mas pode ser adquirida, é uma edição bilingue, de qualquer forma, também, pelo menos os poemas, e é uma edição onde está um texto da rainha, a Rainha Sofia, essa princesa grega que há muitas décadas veio para se casar com um senhor que... Um texto da rainha que refere os poemas vivos, carregados de beleza, que nos evocam a atemporalidade dos espaços universais onde se colocam e tantas vezes se resolvem os grandes conflitos da existência humana. Na celeridade dos tempos atuais, a palavra poética volta a mostrar-nos as suas propriedades mais genuínas. Esta é a palavra convertida em arte. Assim, as palavras da Rainha Sofia de Espanha, neste livro, O Excesso Mais Perfeito, que integra e vai integrar, nomeadamente, a Biblioteca do Palácio Real, numa edição de luxo. Como é que foi esse encontro privado com a rainha? De que é que conversaram, Ana Luísa? Foi muito formal?
Não, não foi, por acaso não foi, porque ela, a minha filha estava comigo e ela veio ter comigo e tratou-me por tu, porque é uma coisa, os espanhóis tratam as pessoas por tu, disse-me: como estás? E eu disse: muito bem. Ela disse: ai, enhorabuena, muitos parabéns, muitos parabéns. E disse-me uma coisa, disse-me: eu já a conhecia. Eu não sei, depois aquelas jovens que lá estavam da Casa Real, elas disseram que ela lê muita poesia e ela disse-me que tinha lido da Sexto Piso What's in a Name e que tinha gostado muito. Portanto, não sei, nunca saberei, não é, se aquilo foi dito por...
Certamente que leu.
Por delicadeza, se foi dito... quero crer que genuinamente ela não tinha necessidade nenhuma de referir o título do livro, inclusivamente, não é? Ela disse What's in a Name. E depois disse à minha filha: estás orgulhosa da tua mãe? E a Rita, eu acho que influenciada por The Crown, fez assim aquela forma de cumprimento à rainha, que é cruzar as perninhas e baixou-se um bocadinho. E ela disse: ai, pera, não é necessário essa. Só disse-lhe ela: não é preciso isso. E
venha daí esse abraço.
E pronto, e foi assim.
O Excesso Mais Perfeito é um dos seus poemas mais melódicos, musicais. É uma partitura,
Luís, é um poema muito estranho. É um poema que eu não sei explicar. É um poema que eu escrevi inteiro. E que eu escrevi em circunstâncias muito complicadas. Porque a nossa grande amiga Margarida Losa, que aliás deu título, foi ela que deu o nome depois ao nosso centro de investigação, Instituto de Leitura da Faculdade de Letras, Instituto de Leitura Comparada Margarida Losa, a Margarida, que era filha da Ilse Losa, da grande escritora de livros para crianças, Ilse Losa, a Margarida tinha tido um cancro de pulmão. E parecia já estar bem, aliás, eu acompanhei-a muito nesse início, nós revezávamos-nos inclusivamente, e eu tinha marcado um encontro com ela, um almoço com ela, no Círculo Universitário do Porto, que é uma espécie de é o restaurante da Universidade no Porto, e que já não existe, que agora já não tem esse fim, esse objetivo. E na altura não havia ainda telemóveis, ou pelo menos eu não tinha. E a Margarida Losa, e disseram-me que ela me tinha telefonado, e eu telefonei para casa, e ela disse: oh, Ana Luísa, descobriram-me há bocado metástases, e eu não posso ir almoçar consigo. E eu fiquei num completo estado de choque, e sentei-me, e escrevi esse poema, O Excesso Mais Perfeito, que é estranhíssimo, porque não é um poema que fala, é um poema que não fala de morte. É um poema que não fala de doença, é um poema que fala de poesia, é um poema que fala de vida, é um poema que fala... É claro que, sendo o excesso mais perfeito, o poema termina a sua mão erguida rumo ao céu.
Leia-nos o poema, não diga só de cor, apesar de se calhar sabe-o todo de cor, mas aqui da antologia, página 148, Ana.
Cria um poema de respiração tensa e sem pudor, com a elegância redonda das mulheres barrocas, e o avesso todo do arbusto esguio, um poema que Rubens invejasse ao ver, lá do fundo de 3 séculos, o seu corpo magnífico deitado sobre um divã e reclinados os braços nus, só com pulseiras tão, mas tão preciosas, e um anjinho de cima, no seu pequeno nicho feito nuvem, a resguardá-lo, doce. Um tal poema cria muito mais tudo que as gregas dignidades de equilíbrio, um poema feito de excessos e dourados e todavia muito belo na sua pujança obscura e mística. Ah, como eu queria um poema diferente da pureza do granito e da pureza do branco e da transparência das coisas transparentes. Um poema exultando na angústia, um largo rododendro cor de sangue, uma alameda inteira de rododendros por onde o vento, ao passar, parasse deslumbrado e em desvelo e ali ficasse, aprisionado ao cântico das suas pulseiras tão, mas tão preciosas. Nu, de redondas formas, um tal poema cria uma contra-reforma do silêncio. Música, música, música a preencher-lhe o corpo e o cabelo entrançado de flores e de serpentes e uma fonte de espanto polifónico a escorrer-lhe dos dedos. Reclinado em divã forrado de veludo, a sua nudez redonda e plena faria grifos e sereias empalidecer e aos pobres templos, de linhas tão contidas e tão puras, tremer de medo só da fulguração do seu olhar dourado. Música, música, música e a explosão da cor, espreitando lá do fundo de 3 séculos um murilho calado ao ver que simples eram os seus anjos junto dos anjos nus deste poema, cantando em conjunção com outros astros louros salmodias de amor e de perfeito excesso. Gôngora empalidece como os grifos agora que o contempla,
esta contra-reforma do silêncio, a sua mão erguida rumo ao céu, carregada de nada.
Muito obrigado.
Nada, Luís.
É um poema muito marcante na sua obra e conhecemos agora um pouco também da origem,
história, quer
do
dizer,
que contribui
para
ele.
Eu agora estava a pensar uma contra-reforma do silêncio. Eu acho que é um poema contra a morte, não é? Que eu sabia que era inevitável com as notícias que eu tinha acabado de receber, não é?
E é título dessa antologia que fica para muito... Será título também da antologia que vai sair no Reino Unido, creio, The Most Perfect Excess?
Ah, sim, sim, essa é uma antologia de ensaios.
Da Margaret... Ah, é de ensaios.
Não, isso é uma coletânea de ensaios sobre a minha poesia.
Muito bem. William Blake escreveu que o caminho do excesso conduz ao palácio
à sabedoria.
Da sabedoria.
The road of excess leads to the palace of wisdom, é assim.
E, curiosamente, Pedro Serra, o país deve prezar muito pelo trabalho que faz, o académico Pedro Serra, construiu esta antologia pensando não num palácio, mas no castelo. Num castelo, o castelo interior, que é o nome do livro de moradas de Santa Teresa d'Ávila.
Exatamente.
Também Shakespeare fez da poesia uma morada. No Sonho de uma Noite de Verão, lemos que, enquanto a imaginação incorpora as coisas desconhecidas, a pena do poeta dá-lhes forma e confere a esse nada insubstancial um nome e uma morada. E voltamos à questão da morada e do pertencer a um lugar. Com este caminho de escrita, com este caminho na poesia, com este prémio e tantos outros que têm recebido, tanto reconhecimento que têm tido, sente que chegou a um lugar, que chegou a um momento na sua viagem literária de escrita com uma forma muito própria?
Ainda hoje, por exemplo, me faz alguma impressão dizer a minha obra, por exemplo.
Ainda hoje.
É interessante, eu acho até que agora que há uma, mesmo entre os poetas jovens e as pessoas jovens, ai, porque a minha obra, eu penso assim, caramba, a obra tinha o Herberto Helder, a obra tinha a Sofia, não é? Quer dizer, uma pessoa que tem 2 ou 3 livros não pode dizer que tem obra, percebe?
Mas no seu caso são 30 anos.
Ainda assim, mas eu custa-me, aliás, repare que eu disse há bocado, The Most Perfect Excess é uma coletânea de ensaios sobre a minha poesia. Custa-me um bocadinho dizer a minha obra, é assim uma coisa... Não sei, sinceramente, estou a ser completamente franca consigo, completamente.
Isso acaba por fazer-lhe permanecer o ímpeto e a vontade da escrita, de continuar,
claro,
o caminho.
Agora, chegar a um caminho, do ponto de vista geográfico e emotivo, se quiser, geográfico-emocional... Sim, cheguei a um caminho. E eu acho que o caminho...
Mas não chegou a um destino.
Espera, não em relação à poesia. A um caminho, quer dizer, eu acho que este prémio, eu sinceramente acho que este prémio, e acho que, tenho que dizer isto publicamente, e acho que o facto de ter tido, de entre aquelas 300 e muitas pessoas, o Luís estava lá na atribuição do prémio e na entrega do prémio pela Rainha, de ter vindo... Aquele prémio, uma comitiva aqui da Câmara de Matosinhos, Luís, desculpe, mas eu acho que sim, que cheguei a um caminho, cheguei a um sítio, cheguei a um lugar, finalmente estou no lugar. Até vou aprender a dizer rio e não rio, como eu dizia, rio frio, tens frio, é o frio. A Lisboa dizia muito isto, a Lisboa não. Eu tenho esforçado um bocadinho, digo rio frio. Portanto, isto nem tem nada a ver com posições políticas. Porque a Câmara de Matosinhos sabe muito bem, com certeza, não é, quais têm sido, nos últimos anos, as minhas opções ideológicas, políticas, etc. Não interessa, claro, nada, não é? Tem a ver, sim, com as pessoas. Pronto. Com as pessoas e a forma como as pessoas nos acarinham e a forma como as pessoas estão à nossa volta. Portanto, eu cada vez gosto mais da minha casa, cada vez me sinto melhor na minha casa, com a minha cadela, com a Millie Dickinson, com a minha gatinha já muito velhinha, a Kitty, e sim, aí sinto que cheguei a um lugar. No que à escrita diz respeito, não, porque eu continuo a escrever, eu hei de continuar, julgo eu, quer dizer, enquanto, eu não diria nunca que atingi meta nenhuma, percebe? Porque eu também nunca tive nenhuma meta em vista. Veja, o meu primeiro livro de poemas foi publicado quando eu tinha 33 anos. Portanto, eu não tinha 20 anos, nem 21, como é normal, não é? Ou mais comum as pessoas publicarem na casa dos 20, não é? Eu publiquei o primeiro livro com 33 anos e nunca senti necessidade de publicar antes. Aliás, olhando para trás, não me arrependo nada de o ter feito só nessa altura. Acho até que foi a altura ideal para o fazer. Foi o primeiro livro, Minha Senhora de Quê, e de alguma maneira acho que é um livro, para mim, percebe que eu consigo ler. Ao passo que às vezes, quando se publicou muito cedo, as pessoas dizem, ai pá, eu nem consigo ler aquele livro, que horror. A primeira coisa que eu... Aquilo que eu digo até aos jovens poetas, a pessoas mais jovens, é tenha paciência, tenha tempo. Quer dizer, é necessário esperar. É necessário ler, ler. Quer dizer, a leitura é absolutamente fundamental, porque com a leitura vem também o fascínio pelo que os outros escrevem. Eu gostava de falar aqui, ou de lembrar aqui uma grande escritora nossa, Maria Velho da Costa, que morreu, que nos deixou há pouco tempo, há um ano e tal, e uma enorme escritora, uma enorme romancista. E ela tinha uma coisa, mesmo com a idade, já que tinha, que para mim era lindíssimo, que era ficar encantada, ficar maravilhada com o que os outros escreviam. Se um livro de outra pessoa que ela lesse, se ela gostasse daquele livro, ela admirava, ela ficava...
O maravilhamento.
O maravilhamento. E eu acho que isso nunca nos deve abandonar.
É absolutamente essencial.
E isso vem-nos com o quê? Vem-nos através do conhecimento. Vem-nos através da sabedoria. Isso é o caminho do sucesso. Portanto, vem da leitura.
Ana Luísa Amaral, certo de uma conversa que tivemos no último 8 de dezembro, na Festa da Poesia de Matosinhos. Ana Luísa Amaral, vencedora do Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, na sua 30ª edição. Vamos, daqui a pouco, escutar em português o discurso de aceitação deste prémio, a quando a sua entrega na Universidade de Salamanca, no último mês de novembro.
Se abre la sesión del acto de entrega del 30 Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Tiene la palabra don Ricardo Rivero, rector magnífico de la Universidad de Salamanca.
Reina Sofía de España, a iniciar a sesión solene no último mes de novembro de entrega do prémio, a que dá nome, foi na Universidade de Salamanca. A palavra ao reitor da instituição académica mais antiga do país vizinho.
Distinguida premiada Ana Luísa Amaral, bienvenida. Bienvenida al estudio, bienvenida a la Universidad de Salamanca, bienvenidos a la Universidad de Salamanca, casa del saber europeo, del saber ibérico, iberoamericano y lugar de referencia de la dignidad de la persona, del derecho de gentes y del humanismo ilustrado. Gracias por vuestra presencia, por honrarnos con la luz de la palabra. Hace no tanto tiempo que tuvieron que cerrarse las fronteras entre España y Portugal, recordamos esos días. Pero esos puentes y caminos que nos unen ya están otra vez abiertos. Y qué importante es la relación con nuestra nación hermana. Nos hemos reunido para celebrar vuestra singular y necesaria obra poética, para celebrar en suma la poesía, esa magia que es paradójicamente un arte ancestral, al mismo tiempo siempre nuevo. Ana Luisa Amaral integra en este sentido una selectísima constelación de palabras en lengua portuguesa con toda la proyección iberoamericana, europea y mundial. Palabras en un cielo de poetas y poéticas, ese motor de intensidades sensibles e intelectuales al que llamamos poesía.
Tiene la palabra la poeta Ana Luisa Amaral.
Mis padres se casaron en Badajoz. Corría el año de 1955. Mi padre era militar y en ese año los militares portugueses no se les permitía casarse porque podían ser reclutados para la India. Por eso ellos se fueron de Lisboa a Elvas y de Elvas a Badajoz y ahí se casaron.
Os meus pais casaram em Badajoz. Era o ano de 1955, o meu pai era militar e nesse ano os militares portugueses não estavam autorizados a casar, pois podiam ser recrutados para a Índia. Por isso, os meus pais viajaram de Lisboa a Elvas e de Elvas a Badajoz, onde se casaram. A minha mãe costumava dizer que a Catedral de San Juan ainda tinha buracos devido aos bombardeamentos da Guerra Civil, mas os meus pais estavam apaixonados e amaram a cidade. Ainda tenho fotos dos dois em frente à catedral, o meu pai com o ar sereno, mas os olhos sorrindo, a minha mãe sorrindo também, alegria nos seus rostos. Os meus pais passaram alguns dias em Badajoz e talvez eu tenha começado a existir, ainda não como eu, mas como promessa de um eu. Gosto de pensar nisto, que não faz sentido falar dos espanhóis e dos portugueses como povos muito diferentes uns dos outros, mas sim como povos que, mesmo mantendo as suas identidades, só estão separados por linhas criadas, inventadas pelos humanos. Nascer onde se nasce é um acaso. Eu devo então ter começado a existir como promessa em Badajoz, porque nasci poucos meses depois em Lisboa e vivi em Sintra, cidade que hoje é património mundial. Quando tinha 9 anos, fui com os meus pais para o norte de Portugal, Lessa da Palmeira, perto de Matosinhos, que faz parte do distrito do Porto. Essa transição foi terrivelmente difícil. Mudar de amigos, mudar de escola, mudar de sotaques. Mais oblíquo e áspero, aquele sotaque novo para mim, mais marcado pelo vento selvagem e pelo mar do norte. Certa vez escrevi um poema intitulado "E ao falar de espelhos, de pontes, falarei". Este é o poema. Tive um espelho em criança que me lembrava um rio. Não era por aqui que eu queria começar, mas por versos diferentes que falassem de pontes. Só me lembrei do espelho por causa de acordar com ele ao fundo, escondido na memória, trazido por um sonho desta noite. Oval, de cabo inteiro, foi ponto de partida nesta noite para sonhar de coisas que não cabem em rio. Mas posso usar o espelho para falar de pontes. E assim farei que o coração aqui se descompassa. Podem ser de betão ou de sentido, de ferro organizado há mais de um século, mas sempre amaciado por um rio que lhe descobre a voz. Ou podem ser de névoa, ou podem ser de um vento solitário, se o mar lhes é motivo transversal, assim, muito de perto, a foz ali ao lado e em aresta serena, deslumbrante, ou momentos com água equilibrados, a estrada desigual, curva do rio, a festa repetida do olhar. Podem ser de sentido, de betão, de ferro ou de outras coisas mais humanas as pontes de que falo e equilibram as coisas e as gentes e aproximam palavras, fazendo-as de reforços mais oblíquos e aos assentos, que delas são o centro. Podem ser do que forem as pontes de que falo, que nada lhes retira a alma mais oval, como a do espelho que tive há muito tempo. Tive um espelho em criança que me lembrava um rio, me fez lembrar um rio, as suas pontes. Falei que o coração possa sonhar. As pontes de que falo no meu poema são as várias pontes do Porto, o espaço que me acolheu e onde vivo até hoje, na sua cidade de Matosinhos, com a sua pequena vila chamada Lessa da Palmeira. é a minha casa, onde a minha filha nasceu, onde fiz amigos que agora estão aqui comigo. Mas sempre me senti entre o sul e o norte, mesmo quando tinha entre 10 e 16 anos e estava numa escola para freiras espanholas que se chamava Colegio de Nuestra Señora de la Consolación, onde aprendi canções populares de Espanha e a fazer churros e rissóis de atum com tomate. Mas essas pontes no meu poema são também as pontes que nos ligam a todos, ou seja, as pontes que a arte constrói, no meu caso a arte da poesia, as pontes que equilibram as pessoas e as coisas. É que a poesia pode unir de forma paradoxal tanto a violência das crueldades do mundo, denunciando-as, como a alegria e a esperança, como um mundo do qual a poesia nunca se separou, embora o reflita ao mundo de forma condensada. Como já disse mais de uma vez, sendo o próprio espaço da possibilidade, mas extremamente concentrado, como um ponto cósmico carregado de energia, a poesia é uma linguagem de intensidades em si mesma. Num registro mais prático, não estando tão sujeita às leis do mercado como o romance, a poesia sempre foi menos regida pelo capital, sempre esteve mais longe da equação que converte tempo e capital em equivalentes. Um dia, um colega meu de antropologia disse-me que um dos marcos na evolução da nossa espécie foi o momento em que começámos a colocar flores nos túmulos dos nossos mortos. As flores eram inúteis do ponto de vista pragmático, mas preenchiam uma necessidade fundamental: lembrar, manter viva a memória daqueles que amamos e que nos amaram. A função dessas flores era como a da arte, simbólica, e o simbólico não pode ser medido. Arte, pensamento, palavra, e talvez no seu exercício e na sua paixão por ela, a palavra poética. Porque a poesia, como a arte, está inscrita nas fendas do desejo de totalidade. O poeta norte-americano William Carlos Williams expressou essa ideia em belos versos. É difícil, escreveu ele, obter as notícias em poemas. E contudo, todos os dias morre gente, pateticamente, por lhe faltar o que lá se encontra. É por isso que as ditaduras tremem quando não conseguem cooptar a arte. Porque a poesia pode também refletir a voz dos sem voz, dos sem teto, dos sem paz. De extrema importância, o que nos torna humanos e nos permite relacionarmos-nos com os outros, fundindo o passado e o presente com o futuro. Acredito que a poesia, ao alimentar-se de transfusões de memórias, pode ser um veículo onde o tempo e os tempos podem coexistir, onde lembrar e imaginar um futuro melhor é realmente um ato ético. Talvez não por acaso, a palavra alemã para poesia seja Dichtung, que deriva de Diktion, por sua vez derivado do latim Dictio, dicção, que define toda a poesia. E essa é, nas palavras de Raoul Schrott, poeta austríaco, a forma de expressão verbal utilizada na criação de, cito, imagens que falam. Os seus recursos técnicos, além de figuras como a metáfora, envolvem figuras acústicas como a métrica ou a rima, que foram desenvolvidas para servir um único propósito: tornar a informação memorável, passar o conhecimento de geração em geração, criando talvez o mais belo sistema mnemónico que conhecemos. Isso convoca ainda hoje o nosso fascínio perante versos como os de Santa Teresa d'Ávila: Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero, porque no muero. A beleza destes versos está na sua força rítmica e musical, mas também naquele sentido paradoxal da morte que nos maravilha, porque nós somos seres para a morte, mas também somos seres para a vida e para a imaginação. Produzir linguagem é encher um mundo de sentidos. É por isso que às vezes um poema pode apaziguar o horror do mundo e fazer-nos sentir que a nossa casa comum ainda é apenas este planeta, onde todo o ser humano deveria ter o direito de viver uma vida decente e de morrer uma morte digna. O que quero dizer é simplesmente o seguinte: todos estamos expostos a uma condição comum, a da fragilidade. Volto ao meu pai e recordo-o. Eu, menina, acreditando que ele podia voar e que eu simplesmente não o podia ver deslizando suavemente no telhado da casa, porque naquele dia o vento não estava de feição. Sinto o meu pai muitas vezes voando de um lugar que não conheço, como se ao fechar os olhos ainda sentisse nas mãos a tensão do ar no fio dos papagaios que ele me fazia e que depois íamos lançar à serra, esse fio como um poema. Não sei se foi graças ao meu pai que amou tanto a música, se foi pela dor de sair do meu espaço, se foi por causa de um neurónio que se perdeu, mas os poemas sempre foram assim para mim, colados à pele e capazes de voar. Como nas palavras de um poeta português que morreu muito jovem, mas que era já um grande poeta, Daniel Faria, que escreveu: ando um pouco acima do chão, nesse lugar onde costumam ser atingidos os pássaros, um pouco acima dos pássaros, no lugar onde costumam inclinar-se para o voo. Quando penso no meu pai, penso naquela emoção planetária coletiva de todos nós, humanos que habitamos este pequeno corpo, tão delicadamente colocado num sistema solar que conhecemos ainda tão mal, na emoção que tive ao testemunhar com o meu pai a alunagem. E penso em algo que já comentei noutro lugar, mas que sempre me tocou muito, as descrições dos astronautas quando viram a Terra do espaço. Nessas descrições, o nosso planeta aparece oscilante entre o familiar, o lar, e o radicalmente novo. Uma visão momentânea da eternidade, disse o americano Edgar Mitchell, merecedor dos maiores cuidados, como na descrição do alemão Ulf Melbold. Pela primeira vez na minha vida, disse ele, vi o horizonte como uma linha curva. Ela era acentuada por uma aura fina de luz azul escura, a nossa atmosfera. Obviamente, este não era o oceano de ar que me tinham ensinado durante tantas vezes na vida, e fiquei aterrorizado pela sua aparência frágil. Ou, nas belíssimas palavras de Alexei Leonov, da ex-União Soviética, pequena, azul clara e tocantemente só, a nossa casa, que deve ser defendida como uma relíquia sagrada. A Terra era absolutamente redonda. Acho que nunca tinha percebido o que queria dizer a palavra redondo até ver a Terra do espaço. Estas são frases de pessoas que não são poetas, mas na sua maioria engenheiros aeronáuticos, mas revelam todas elas um desejo de união no presente e talvez no futuro, a partir de memórias que são de todos, memórias coletivas. É que o corpo não existe no vazio, mas é contigo a tudo, sejam os corpos dos outros ou todos os corpos vivos que compõem o mundo, sem exceção dos planetas, estrelas, galáxias, partículas subatómicas. Somos feitos, como Shakespeare nos ensinou, da matéria dos sonhos e das estrelas, compartilhando um tipo de consciência que Frank White cunhou em 1987 como efeito perspectiva, a mudança na percepção que resulta da visão da Terra a partir do espaço. Falei sobre isto porque me parece que a poesia também pode produzir uma espécie de efeito perspectiva em relação ao mundo, vê-lo de outras maneiras, sempre novas, e estranhamente estranhas, e partilhadas mais tarde. A beleza do efêmero que nos move, justamente porque é efêmero, mas que permanecerá quando transformado. Há uma palestra de Jean-Luc Nancy, de 2009, onde o filósofo discute a ideia de beleza, dizendo que esta deve ser convocada, desejada, que não se apresenta a nós como se fosse um fio, que não se oferece. Se ela fosse oferecida, não existiria desejo e, portanto, não haveria anseio. O que Nancy sugere é que se há algum ajuste a algo na beleza, ele não é do reino do pessoal, mas de algo que vai além de nós, ao mesmo tempo que existe em nós. A isso chama-se verdade. Não uma verdade verificável, mas a verdade como aquilo que nos convoca e nos impulsiona. É por isso que a frase clássica, o belo é o esplendor da verdade, significa não só que a verdade brilha, mas que a verdade, além de ser a verdade, brilha e cintila e faz-nos pensar e sentir com o outro e em direção ao outro. Uma pátria dentro de pátrias, como disse da poesia tão maravilhosamente o imenso poeta António Gamoneda, com quem tive a honra de partilhar este prémio. A poesia é também para mim uma terra de ninguém, com gente dentro. Por este motivo, estou tão grata à Universidade de Salamanca e ao Património Nacional por terem criado este prémio e à Rainha Sofia por lhe ter dado o seu nome, porque é imprescindível valorizar a arte e a poesia, ainda mais nos nossos tempos, feitos de informação que tendem a esmaecer o corpóreo, tempos em que não se fala já da separação do pensamento e da emoção, mas da separação da mente e do corpo. Pergunto-me se, a par do aumento do virtual, não corremos o risco também da perda do humano e, com essa perda, da amada liberdade de que falava o nosso poeta português do século XVI, Francisco Sá de Miranda. Talvez o espaço da liberdade agora precise ser o espaço da não complacência ou, por outras palavras, da dissensão, coincidindo com o lugar da poesia, que é sempre transgressão. Em momentos tão angustiantes como estes, no meio da ameaça de novas ditaduras, do ressurgimento de várias supremacias, acompanhadas nos últimos anos pelo novo e aterrorizante fenómeno que é, que foi e é, a pandemia, que alargou de forma alarmante o fosso entre ricos e pobres, entre aqueles que mandam e aqueles que, mesmo tendo direito de voto, não têm voz, é mais urgente do que nunca interrogarmos, porque interrogar significa o oposto de submissão. Acredito que enquanto existir o ser humano e a memória persistir, o amor como elo com o outro não morre. Portanto, a pergunta do poema Augúrios de Inocência, de William Blake, que eu tantas vezes convoco, alguns nascem para doces deleites, alguns nascem para a noite sem fim, é uma forma de denunciar que a ausência de amor é aquilo que corresponde, na verdade, à verdadeira abominação. Porque a questão de Blake, lidando com o seu mundo e a sua Inglaterra no final do século XVIII, cheia de desigualdades e crueldades, é dirigida também ao nosso mundo e a nós. A noite sem fim de que fala Blake é a noite do tempo, uma noite tão familiar hoje como deve ter sido na época do poeta inglês. Assim, tudo se funde num complexo processo de relação com o mundo e com os outros. Reconhecimento mútuo, comunicação, criação da poesia, usando somente este diminuto alfabeto que compõe a linguagem, mas que nos conduz a um profundo sentimento de pertença, de compartir, com paixão, sentir com ou sentir junto, não porque assim o devemos, mas porque eu não existo sem o outro, e o outro sou eu. Se há milagres, esse é para mim o milagre da poesia. Muito obrigada.
Sentir com ou sentir juntos, não porque lo debemos fazer, sino porque eu não existo sino sin el otro, e el otro soy yo. Si hay milagros, esto es para mí el milagro de la poesía. Muchas gracias.
Queda convocada la 31ª edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2022. Levanta la sesión. Gracias.
O discurso de Ana Luísa Amaral. No último 4 de novembro, na Universidade de Salamanca, diante da Rainha de Espanha, que dá nome ao prémio, foi ela distinguida na 30ª edição do Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Uma das marcas deste prémio é edição para uma biblioteca seleta, um livro para cada um dos autores premiados de uma antologia poética, no caso de Ana Luísa Amaral. O volume editado pelas edições da Universidade de Salamanca teve a edição, introdução, seleção e tradução de Pedro Serra, notável académico, verdadeiro embaixador da literatura portuguesa em Espanha. O livro recebeu o título El Exceso Más Perfecto. Conversei na ocasião com Jacobo Sanz Hermida, responsável por esta chancela.
Jacobo Sanz, diretor de las Ediciones Universidad de Salamanca, conte-me um pouco da história desta editora, a mais antiga de Espanha, porque também a Universidade de Salamanca é a mais antiga de Espanha, a terceira mais antiga da Europa. Conversamos no final da apresentação da antologia de poesia O Excesso Mais Perfeito, de Ana Luísa Amaral, numa mesa onde estão os 30 vencedores do prémio Reina Sofia. Conte-me um pouco da história desta editora e qual é o propósito essencial dela.
Bueno, la editora nace casi con la propia universidad en el momento en que se comienzan a imprimir libros a finales del siglo XV.
¿Ya con dentro, este nombre?
No como ediciones de Universidad de Salamanca, sino simplemente el Estudio Salmantino. El Estudio Salmantino, al igual que pasaba, por ejemplo, en la Universidad de Coimbra, albergaba un pequeño taller tipográfico y se hacían libros dentro del propio estudio para el uso de los estudiantes y de los propios profesores, ¿no? De ahí lo de la editorial más antigua de España, porque está asociada a la universidad más antigua de España. Respecto en este caso, a la colección del premio Reina Sofía, estamos muy contentos porque son 30 años en los que además nuestra vinculación con la lengua portuguesa es muy importante. Se ha hablado de João Cabral de Melo, más también de Sofía Breiner, que fui yo además la persona encargada de hacer la edición, el caso de Nuno Judice y ahora Ana Luísa Amaral. Y por lo tanto es una colección importantísima, es un premio importantísimo, porque no solamente sirve como un gran puente hacia lo que es la relación entre España y Latinoamérica, sino también une lazos con Portugal, que creo que son muy necesarios. De hecho, la intención con motivo de estos 30 años de Premio Reina Sofía es que intentemos acercarnos más a nuestro país vecino, a Portugal, que somos hermanos vuestros, en el sentido de que este premio quizá ha pasado un poco inadvertido para gran parte de los portugueses. Es un premio que los galardonados o las personas en círculo cercano de los galardonados conocen, pero es muy desconocido en Portugal, ¿no? Y da un poco de pena, posiblemente a causa de que los españoles no somos capaces tampoco de establecer esos lazos de conexión con Portugal, país con el que históricamente tenemos una grandísima relación, creo que cada vez más estrecha, y que de alguna manera la editorial de la Universidad de Salamanca intenta retomar una relación histórica que existía entre España y Portugal, y más concretamente en la Universidad de Salamanca y la Universidad de Coimbra, porque en los orígenes de ambos estudios universitarios, estoy hablando del siglo XV, siglo XVI, había un intercambio entre alumnos. Se llamaban en aquel entonces los extravagantes, y cuando uno va al listado de estudiantes de aquellos siglos, hasta el siglo XVII, siglo XVIII, uno se da cuenta que la cantidad de estudiantes portugueses que venían a estudiar a Salamanca y los propios salmantinos que iban a estudiar a Portugal era enorme, pero no solo estudiantes, también estoy hablando de grandes intelectuales, grandes profesores que fueron profesores en la Universidad de Salamanca y su origen era portugués, ¿no? Entonces,
cambio de pensamiento, de estudio también. Sí. Y el público leitor español, no solo dentro de la Universidad de Salamanca, ¿tem una curiosidad especial por la poesía traducida, la poesía que en este caso es atribuida a la lengua portuguesa de Portugal y del Brasil? ¿Hay un particular interés en conocer poesía traducida?
Yo creo que sí, vamos a ver. Y además, lo que sí que hace la editorial son versiones bilingües, que creo que es lo mejor. La poesía es muy difícil de traducir, es decir, cualquier traductor, de hecho, el traductor suele ser casi siempre un traidor con la propia obra literaria, ¿no? Y se habla de traductor traidor. En el caso de la poesía la cosa es mucho más compleja. Por eso, en España es cierto que tenemos un grave, digamos, problema casi histórico, que somos muy vagos para las lenguas. Por ejemplo, a diferencia de los portugueses, que suelen dominar varias lenguas y nosotros apenas dominamos la nuestra, ¿no? Tener o disponer de una edición bilingüe, que es el caso de las antologías, de tanto en el caso de João Corral de Melo o de los tres galardonados portugueses, creo que es importante, porque le permite al español que no conoce la lengua poder a la vez ver el texto en portugués y evidentemente acercarle más a una lengua que para nosotros es compleja desde el punto de vista, sobre todo cuando la habla un portugués, pero que en el fondo habla de un momento también que históricamente tuvimos una lengua común, como fue en su época el galaico portugués, de la que participaron también los castellanos. El rey Alfonso X el Sabio, por ejemplo, escribe cantigas galaico portuguesas, y por lo tanto el galaico portugués, esa lengua común de la zona noroeste española, en determinado momento era la lengua de la cultura, ¿no? Volver a poder leer en portugués o poder escuchar evidentemente en portugués es volver en parte a nuestros propios orígenes, a nuestros orígenes culturales, ¿no? Y a mí me parece muy importante. Ahora, respecto al interés que pueda tener de tener textos de autores portugueses en castellano de toda la vida, el propio Saramago, vuestro premio Nobel, fue durante mucho tiempo miembro del jurado del premio Reina Sofía. Yo coincidí con él. De hecho, cuando se me encargó a mí la antología de Sofía de Melo, Breiner, yo estuve con él, con Sofía, en Lisboa. Él me dio a conocer a Sofía en persona y uno se da cuenta que en el caso, por ejemplo, de Saramago, es un autor muy leído en España.
Es una pequeña, grande biblioteca de poesía universal, esta del premio Reina Sofía, en las ediciones Universidad de Salamanca. No es la única propuesta que la editora tiene. São livros, nesta coleção como no resto da editora, que podem ser acedidos, adquiridos através da internet com a vossa, através do vosso site. Muito obrigado ao responsável editorial desta casa, a mais antiga chancela editorial de Espanha, por ter estado na Rádio Pública Portuguesa.
Muitíssimo agradeço.
Minha filha partiu uma tigela na cozinha e eu, que me apetecia escrever sobre o evento, tive que pôr de lado a inspiração e lápis, pegar numa vassoura e varrer a cozinha. A cozinha varrida de tigela ficou diferente da cozinha de tigela intacta, local propício à escavação e estudo, curto mapa arqueológico no futuro remoto. Uma tigela de louça branca com flores, restos de cereais tratados, a embalagem estanque, espalhados pelo chão. Não eram grãos de trigo de Pompeia, mas eram respeitosos cereais, de qualquer forma. E a tigela, mesmo não sendo da dinastia Ming, mas das Caldas, daqui a 5 ou 10 mil anos, devia ter estatuto admirativo. Mas a hecatombe deu-se, escorregada de pequeninas mãos, ficou esquecida de famas e proveitos, varrida de vassouras e memórias, por mísero e cruel balde de lixo azul em plástico moderno, indestrutível.
A emissão de hoje, dedicada a Ana Luísa Amaral, a propósito da atribuição do Prémio Rainha Sofia da poesia ibero-americana. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.